Olá, bom dia. Eu sou Vladimir Espinosa e no programa Conversa com o Senador de hoje eu vou receber o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. O senador Paulo Renato Paim nasceu em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, no dia 15 de março de 1950. Começou a sua vida pública no movimento estudantil. Senador Paim, conta aqui para o ouvinte da Rádio Senado como foi o início da trajetória política do senhor.
Olha, na verdade, eu quando moleque, menino ainda, eu me aventurei, né, pelos caminhos, queremos ou não, da política. Eu já fui presidente de sala de aula, depois presidente do Grêmio. Depois de 13 para 14 anos, mais ou menos, aí eu já estava na política estudantil, já presidia um ginásio noturno para trabalhadores com 15 anos. Depois dali veio o golpe militar. Fui pressionado a sair do colégio, porque eu era considerado um agitador, porque presidia o Grêmio de um ginásio noturno, um menino com 15 anos. E daí fui para um outro colégio, tive que ser daquele, fui para outro, e chegando no outro, em 2 meses, assumi a presidência do Grêmio do outro também, que foi do ginásio Santa Catarina. Saí do ginásio noturno para trabalhadores, assumi a presidência do outro. E me lembro que no dia da votação, jamais vou esquecer, a diretora chegou e disse: olha, esse menino é agitador, vocês votam nele ou voto em mim. Se botarem nele, pode saber que eu estou saindo do colégio. Resultado, a molecada toda rebelde votou em massa em mim, foi 10-0. Claro, depois ela não saiu do colégio, continuou lá. E depois eu fui do golpe, casei muito novo ainda. Mas depois entrei pela via sindical, via metalurgia, sou metalúrgico, né? E como presidente de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Mas presidi a CIPA em um ano já, e no segundo ano já fui convocado para disputar uma eleição sindical e assumi a presidência do Sindicato Metalúrgico de Canoas. Isso tempo, sempre nos tempos difíceis ainda, né? Depois do Sindicato Metalúrgico de Canoas, eu em seguida assumi a presidência da Central Estadual de Trabalhadores do Rio Grande do Sul, que era uma única central. Um ano subsequente eu assumi a Secretaria-Geral da CUT Nacional, foi criada a CUT, né? Surge o PT, surge a CUT, e eu fui secretário-geral da CUT Nacional. No outro período já fui vice-presidente. E daí em 1988, se realiza no Rio Grande do Sul em 86 um congresso nacional, um congresso estadual, e os trabalhadores do Rio Grande do Sul disseram que tinha que ter um constituinte. Daí por unanimidade tiraram meu nome para ser deputado federal constituinte, com apoio de todo o movimento sindical gaúcho, suprapartidariamente. Mandaram eu escolher o partido. Eu escolhi o PT, o Lula esteve lá na minha cidade, participou lá de um ato público, depois pediu para conversar comigo, e depois de meia hora de conversa com ele, estava sendo ficha no PT já, pelo poder de convencimento da liderança do Lula, que é incontestável, né? Na Assembleia Nacional Constituinte, eu cuidei da ordem social, eu até lembro aqui no gesto bonito também do Olívio e do Lula, que eram os três nomes indicados para cuidar da ordem social na Assembleia Nacional Constituinte, era o Olívio e o Lula. Daí o Lula disse: não, eu vou abrir mão para o Paim, o Olívio também abriu mão. Foi um gesto de grandeza, porque era o coração da Constituinte na visão nossa que viemos do movimento sindical, né? Ali que ia se dar um grande debate do direito dos trabalhadores. E ambos abriram mão para que eu cuidasse, então, daquele capítulo da ordem social, que foi um capítulo vitorioso, no meu entendimento. E depois, 4 mandatos de deputado federal e agora o segundo de senador. São mais de 1.000 projetos tramitando nas duas casas e, digamos, algumas dezenas que são leis já, entre eles os estatutos, salário mínimo e tantas outras leis.
Senador Paim, entre todos os temas importantes que o senhor trata, discute aqui no Senado Federal, quais que o senhor poderia enumerar, detalhar para a gente, que o senhor dedica mais tempo e trabalho?
Os grandes temas que eu trabalho, e para felicidade minha, a maioria eu transformei em lei, né? Por exemplo, uma das bandeiras que eu peguei desde o início foi a política do salário mínimo. Eu fiz greve de fome aqui no Congresso, principalmente na Câmara, né? Porque eu queria que o salário mínimo ultrapassasse a barreira de $100. Hoje tem uma lei que é a inflação mais o PIB, e o salário mínimo hoje é $360. Então eu saí de $60 para $360. Foi uma batalha que eu diria que nós vencemos. E eu tive a alegria de ser, digamos, o condutor desse processo. Claro, com outros que ajudaram muito, o Lula ajudou, depois a Dilma sancionou a lei que nós construímos com as centrais sindicais. Tenho como bandeira também a luta dos idosos. E, para alegria nossa, o Estatuto do Idoso, lei por mim apresentada, hoje é lei, né? Briguei muito, lutei contra o preconceito. Apresentei o Estatuto de Igualdade Racial, hoje é lei, também de nossa autoria. a política de cotas nas universidades para os negros, pobres e índios. Né? Apresentei propostas, tive que tirar do estatuto, senão o estatuto não aprovava, mas aprovei o estatuto. E em seguida, embora um outro projeto, eu fui relator em duas comissões, Educação e Direitos Humanos, a política de cotas está aí, sucesso absoluto, também é lei. São temas que eu tratei e continuo tratando, né? O interesse dos aposentados e pensionistas, tudo bem, nós temos uma política que garante a inflação. Nós ajudamos na elaboração, mas é uma briga que eu estou travando ainda para que tenha aumento real. Aquele que ganha mais do salário mínimo tem aumento real. Aprovei já no Senado, está na Câmara engavetado. Aprovei também o fim do fator previdenciário, porque é um cálculo que confisca metade do trabalho da aposentadoria. Aprovei no Senado, está na Câmara também. Agora a PEC das domésticas, né? Por que eu digo isso? Porque lá na Constituinte, eu e a Benedita da Silva trabalhamos muito no tema e fomos construindo. E agora, graças a esse momento bom do país, nós aí com a força dos presidentes da Câmara e do Senado, a PEC das domésticas é lei também, né? Mas um sucesso daqueles que se preocupam em derrubar o último bastião da escravidão, que era o trabalho doméstico.
Senador Paim, a gente sabe que o senhor tem uma ligação direta com a Comissão de Direitos Humanos, que o senhor foi presidente aqui no Senado Federal. Mas, além da CDH, quais são as comissões que o senhor participa hoje aqui no Senado?
Lá na Câmara eu já participei durante 4 mandatos, né? Na Comissão de Serviço Público, Trabalho e Previdência. Aqui no Senado não foi diferente. Eu me dediquei e me dedico muito aqui nesses meus anos de senador, numa visão de política de direitos humanos, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Educação e a Comissão de Assuntos Sociais, que cuida de trabalho e previdência.
Senador Paim, nós sabemos que o trabalho do senador não fica restrito somente às dependências aqui da casa. Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco sobre o trabalho que o senhor desenvolve fora do gabinete, tanto no Estado, né, lá no Rio Grande do Sul, como também em outras regiões do país.
Olha, eu me dedico a minha vida pelas causas que eu acredito, né? Sempre digo que nós temos que defender causas e não coisas. E as causas, elas são nacionais, né? Eu diria até que elas não têm fronteiras. Então, eu viajo muito o Brasil, eu não fico só em Brasília. Eu tenho título de cidadão, acho que da metade dos estados brasileiros, eu ganho título de cidadão e inúmeras outras cidades de outros estados também. É claro, me dedico muito a fazer palestra. Eu tenho chamado CIP na Rua. O que é o CIP na Rua? CIP é Centro de Integração Paulo Paim, onde eu instalo o escritório volante em cidades, né? Cada fim de semana é numa cidade, então nós instalamos lá e ali a gente distribui o jornal, o boletim, os livros, que eu escrevo alguns livros também, sou metido a ser poeta, embora não seja, sou metido a ser, né? Faço muito isso, faço muita palestra em universidade, em sindicatos, e também convidado por empresários das mais variadas áreas. E aí a gente vai, digamos, reforçando, né, aquilo que a gente tem como ideal de defender os que mais precisam, os mais pobres, que são mais discriminados, mas sem deixar de olhar para o todo, né? Ter uma visão macro, mas fortalecendo os que mais precisam. Se me perguntar o que eu gosto de fazer, eu gosto de pescar, por exemplo. Adoro ir para Beira do Rio e pescar de vez em quando, mas tenho muito pouco tempo. Joguei futebol quando era mais jovem também, então gosto do esporte. Faço as minhas caminhadas e leio também um pouco, né? Já que eu gosto muito de poesia e gosto de ler a história dos grandes tribunos da humanidade, né? E tem algumas referências para mim, como Gandhi, como Mandela, como Zumbi, pegar aqui o herói brasileiro, né? Que são homens que deram a sua vida, né, a favor da humanidade. E tenho sempre por mim, nessa minha longa caminhada do dia a dia, sempre um olhar de me colocar no lugar do outro, né? Quando eu digo me colocar no lugar do outro, é aqueles que mais sofrem. Se eu estivesse no lugar dele, como que seria, né? Então eu procuro sempre estender a mão, dar um abraço, um sorriso, tratar com alma, com coração, com sentimento a todos, né? Sou um amante da vida, eu diria, quando eu digo da vida, é da natureza, do meio ambiente, das florestas, dos rios, adoro caminhar num rio de águas limpas, né? E adoro mesmo, como adoro também caminhar nos campos, enfim, olhar as florestas. Então, e claro, o ser humano em primeiro lugar, mas como alguém já me disse, olhe sempre a floresta, mas olhe os habitantes da floresta. E sempre tenha um olhar além do horizonte, porque os ideais vão sendo construídos no dia a dia.
No programa Conversa com o Senador de hoje, eu falei com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, muito obrigado pela gentileza e nós voltaremos na próxima quinta-feira com mais uma Conversa com o Senador.